nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Muito bem, segue-se na emissão Terra Nova o programa Chá das 5, nesta sexta-feira, até perto das 18 horas. A assinatura na emissão é da Maria João Azevedo. Maria João.
Olá, Fernando. Muito boa tarde. Muito obrigada por estares em estúdio a garantir que nós podemos chegar com a melhor qualidade a quem nos ouve. Assim que está aí desse lado, obrigada pela companhia. Bom resto de sexta-feira. Ainda há muita sexta para viver. Cá estamos nós. Hotel das Salinas, Chá das 5, sempre bem acompanhados. Hoje, claro, não é exceção. Nuno Costa, diretor do Museu Marítimo de Ilhavo. Nuno, bem-vindo.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Gosto de tê-lo connosco, sobretudo em época de parabéns, porque há sempre, além da boa companhia, uma fatia de bolo.
Sim, e este é fim de semana do bolo.
Este é fim de semana do bolo, não é? O Museu Marítimo de Ilhavo vai celebrar 84 primaveras.
Sim, já há 84 anos.
Uau! Já vamos ao Museu Marítimo de Ilhavo a conhecer o programa, as atividades, as propostas, mas é claro que queremos conhecê-lo assim, Nuno Costa, antes de ser o diretor do Museu Marítimo de Ilhavo. Nascido em Ilhavo?
Sim, nascido em Ilhavo, nascido e criado, estudei em Ilhavo.
Em que freguesia?
São Salvador.
São Salvador.
São Salvador. Estudei no secundário, na escola secundária em Ilhavo. E estudei depois antropologia em Lisboa, no ISCTE.
O que leva um jovem ilhavense a matricular-se em antropologia? Qual era o fascínio?
Eu acho que de todas as perguntas que me vai fazer, esta será a mais difícil de responder. Não sei ao que é que ia. Sei que gostava de ciências sociais
o que li
sobre antropologia me desafiou, me impulsionou para ir para a antropologia e não para a história ou para a sociologia ou para uma outra área que também me fazia sentido. E escolhi a antropologia. O que é que se estuda em antropologia? Estuda-se o homem e na sua relação com a sua comunidade mais próxima. Ou seja, a sociologia se estuda o homem num contexto mais geral. A antropologia estuda o homem no seu contexto mais micro. Estuda uma comunidade, a sua vertente política, económica, social, religiosa, de cultura material, tudo isso.
Algum povo assim muito apaixonante no seu percurso de estudante?
Nunca fui muito apaixonado por povos fora de Portugal. Sempre gostei mais de etnografia portuguesa. E isso foi sempre o que me guiou nas várias cadeiras optativas, nas várias opções que fui tendo ao longo do curso e depois que também dentro disto, das várias áreas, a cultura material, os objetos que definem as comunidades, que definem as pessoas, foi o que foi fazendo seguir o meu caminho para a área de museologia, portanto, dentro da antropologia, a cultura material e o objeto é aquilo que me fazia mais sentido.
Uma coisa que me encanta no seu percurso académico e profissional, mas ainda no académico, é o seu mestrado. Quer falar-nos um pouco disso?
Sim, eu escolhi o mestrado então em museologia, porque gostava, como disse, da cultura material das comunidades, e já tinha feito uns trabalhos para algumas cadeiras sobre o papel social, o papel das mulheres de Ilhavo, do chamado matriarcado de Ilhavo, ou das mulheres do bacalhau, dos pescadores do bacalhau de Ilhavo, como é que uma sociedade ou como é que uma comunidade que estaria cerca de mais de 6 meses, à volta de 6 meses, sem a figura masculina, se mantinha estruturada e de que forma é que se estruturava, e depois fazer a leitura da política, da economia, das questões familiares, das questões religiosas, tudo que já falámos. E foi-se desenvolvendo esse trabalho, fui sendo entusiasmado pelos professores, pelos orientadores. E
o que é que nos pode dizer das mulheres bacalhoeiras de Ilhavo?
São
São
elas,
avós,
são, estamos a falar
mães,
das, sim, exatamente, efetivamente é isso, mas são, aquilo que também o próprio Estado Novo as considerou dessa forma, que foi, sem elas não havia a pesca do bacalhau como houve, porque o incremento da pesca do bacalhau em navios, em homens, que houve durante o período do Estado Novo, não era possível sem a figura feminina se fazer de pilar das comunidades bacalhoeiras, não só de Ilha, de todas as que deram homens à pesca de bacalhau, mas de Ilha, como uma grande comunidade que dava homens ao bacalhau.
E, entretanto, Museu Marítimo de Ilha.
Sim, ainda demorei um pouco a chegar ao Museu Marítimo de Ilha, ainda passei para a Câmara de Alcanena, fui fazer um pequeno trabalho e acabei por fazer a implementação do Museu da Boneca na Câmara Municipal de Alcanena, uma coleção de cerca de 18 mil bonecas da colecionadora Rosa Vieira, que doou à Câmara e dali surgiu um pequeno museu que tive o privilégio e o prazer de implementar. Não houve continuidade, entretanto fiz um estágio profissional na Direção Regional de Cultura do Centro, um estágio da Administração Central, com o professor António Pedro Pita, centrado nas redes regionais de museus. E quando acabou o estágio, pronto, depois estive uns meses sem, um pouco à deriva, já que
a fazer o balanço, não é?
À deriva, já estava um pouco desmotivado porque não havia grande solução. E entretanto o professor Álvaro Garrido ligou-me e convidou-me para fazer parte da equipa que vai abrir o CIEMAR em 2012. Fui convidado para ser investigador do CIEMAR em 2012, junto com outro colega que, por sinal, também se chama Nuno Costa, já não está no museu, mas também se chama Nuno Costa, e estou no museu desde 2012, já com funções distintas, mas desde 2012.
Ou seja, desde 2012 no museu, agora enquanto diretor, isso mostra que conhece bem o museu.
É um caminho que se foi fazendo, naturalmente, como todos os caminhos.
É o melhor caminho de todos, não é?
Como?
Não é o melhor caminho de todos.
É sinal de reconhecimento e que dão valor àquilo que fazemos, embora a maior parte das vezes façamos por nós e não com o intuito de atingir algo. Fazemos bem porque é para nos agradar a nós. Depois, se agradamos a outros se outros reparam, melhor ainda. E julgo que terá sido isso que aconteceu, porque eu era antropólogo, investigador do CIEMAR na área da antropologia, tinha mestrado em museologia e em 2015 foi preciso alguém para o projeto expositivo, para liderar a questão das exposições, e o professor Álvaro Garrido convidou-me para assumir o projeto expositivo. Em 2017, com os 80 anos do museu e o volumar de programação dessa altura, convidou-me para co-programador, para fazer a programação do ano com ele, e foi um caminho que se foi fazendo, e quando surgiu a oportunidade, também o Sr. Presidente convidou-me para assumir.
Aquele que conhece os cantos todos à casa é sempre um dos mais preparados para governar bem, não é?
Sim.
84 anos,
sim.
Programa de atividades. Parabéns, Museu Marítimo de Ilhavo, e a todas as pessoas que o tornaram possível. Quando é que se sopram as velas, Nuno?
As velas sopram-se ao longo dos três dias. De três dias. Começa hoje, dia 6, às 10 horas, com um concerto no exterior do museu. Um concerto, é uma performance, é uma criação audiovisual. Porque principalmente este aniversário do museu, estes 84 anos, do 84º aniversário do museu, nós atribuímos-lhe uma temática central, uma temática unificadora, que é o centenário de Cândido Teles. Não seria para ser assim se não tivéssemos a pandemia. Era para ser o ano de Cândido Teles, passa a ser apenas um fim de semana. Mas queremos assinalar e desafiámos um conjunto de artistas, nomeadamente, neste caso, o Frederico Diniz, que é um criador audiovisual, um performance, para se inspirar a fazer o seu trabalho através das paisagens que Cândido Teles pintou. Portanto, é esse concerto que temos hoje à noite, às 10 horas, no exterior do museu. Amanhã, dia 7, temos oficinas de pintura com a colaboração da Academia de Belas Artes de Ilhavo, dinamizadas pelo André Capote. E temos a inauguração de 3 exposições relacionadas com Cândido Teles, uma exposição biográfica. Também o desafio era contar a história de Cândido Teles, o percurso artístico de Cândido Teles através das suas vivências. Que tipo de experiências é que levaram aquele homem, aquela pessoa a pintar daquela forma, e esse era o objetivo, o intuito da exposição. Temos uma outra com a doação que o filho, o Sr. João Teles, fez ao museu o ano passado, há 2 anos, se não me engano, sim, há 2 anos, de 121 obras da primeira fase pictórica do pai. Isso foi o que motivou também este ano mais dedicado a Cândido Teles, porque é uma doação muito importante, uma das maiores, possivelmente a maior doação em conjunto de um acervo ao museu. E uma outra exposição, foi um projeto, também desafiámos um fotógrafo contemporâneo, Alexandre Sampaio, a interpretar a praia da Costa Nova, a paisagem desta primeira fase pictórica de Cândido Teles, a interpretá-la contemporaneamente, os mesmos espaços que Cândido Teles pintou. Pedimos ao Alexandre de Sampaio para os fotografar.
Quem não conhece Cândido Teles, Nuno, o que é que pode dizer?
O que é que pode dizer?
Sobre Cândido Teles. Para quem não conhece Cândido Teles, como é que apresentaria?
É um pintor ilhavense, é o mais reconhecido pintor ilhavense. Tem uma obra vastíssima, muito mais reconhecida pela sua última fase, a fase dos moliceiros, das paisagens da Ria, das cores da Ria, que o museu faz este programa e continuará com a sua atividade e programação cultural a procurar colocá-lo no panorama da história da arte portuguesa.
Voltando ainda à pandemia, Nuno, que falava há pouco, é claro que a pandemia afetou a todos, aos museus também. Neste momento o público está a voltar aos museus, sabe que eles estão abertos, que pode visitá-los?
Sim, nós temos tido sempre encerrados mesmo durante muito tempo, não só pela pandemia. Tivemos com obras estruturais no museu, de beneficiação. O edifício já vai fazer 20 anos para o ano, este ano, a inauguração a reabertura do museu já é de 2001, portanto já são 20 anos daquele edifício, já precisava de uma intervenção estrutural. E foi necessário depois uma outra no chão do aquário, e estivemos algum tempo, mais tempo do que os outros museus, encerrados. Mesmo assim, abrimos agora portas não há muito tempo, e desde 18 de maio, e temos tido aos fins de semana perto de 200 pessoas por dia, o que é bastante.
Está na média? Ou abaixo?
Do que tínhamos. Sim. Do que tínhamos está abaixo. Nós tínhamos mais, porque há limitação de entrada nas salas. Não, a nossa sala maior leva 25 pessoas neste momento. É a sua lotação máxima. Se um grupo com mais de 25 já vai ter que ficar dividido, e pronto, acaba por ser mais limitador. Mas
qual é o seu cantinho favorito no museu? Existe?
Existe, são vários, mas o Faina Maior, o Arco, a Réplica, é aquele que nos deixa maior impacto.
O que é que gostava e quer, gostava, não quer, intenciona fazer com a sua equipa no Museu Marítimo de Ilhavo no futuro?
Nós temos agora o museu foi beneficiado ganhou um projeto da rede para museus, um financiamento no valor de 34 mil euros, 60%, financiado a 60%, para a criação do site, a renovação do site e criação da aplicação do museu, para que o visitante tenha no seu telemóvel, possa no seu telemóvel visitar o museu e ter visitas. Não é virtualmente, é no museu, é ir ao espaço. Okay. Não pretendemos, sobretudo,
não pretendemos. Não é a mesma coisa.
Queremos as pessoas dentro do museu. Agora, poder conhecer outras histórias que estão para além daquilo que é mostrado, conhecer melhor os objetos, as histórias que estão para além dos objetos, as sonoridades, tudo isso que depois na aplicação nos permite trabalhar. Para quem quiser ver.
Estas pessoas que visitam o Museu Marítimo de Ilhavo, Nuno, são as pessoas de cá, da terra, da região, ou as de cá, da terra, da região, uma grande fatia delas não conhece o Museu Marítimo de Ilhavo e que quem o visita são pessoas vindas de fora? Qual é o perfil do visitante, atualmente?
Nós estamos atualmente a fazer um estudo de público, ou pelo menos de proveniências. Não, em cada bilhete que se vende, temos um pequeno estudo de código postal, para ficar com pelo menos com uma ideia, porque nós há essa sensação de que as pessoas da região não visitam os seus museus, não ocupam os seus museus. Mas isso também cabe às equipas dos museus renovarem na sua programação. Lá está aquilo que nós fazemos, que tentamos fazer, que é com atividades diferentes e às vezes mais inusitadas, trazer as mesmas pessoas ao espaço do museu. E não precisam de visitar o museu novamente, ocupar o espaço todo do museu. Se vierem logo ao concerto do Frederico Diniz, que é no exterior do museu, no exterior do aquário, já estão a ocupar o nosso museu. Já estamos a trabalhar para essas pessoas que visitaram o museu uma vez e possivelmente, dificilmente, o visitarão de novo. Mas o nosso, e respondendo diretamente à sua pergunta, tivemos uma universidade que fez um pequeno estudo de públicos connosco no verão passado. É um universo muito pequeno, não chegou a 200 inquéritos respondidos e 75% das respostas eram de pessoas de fora do distrito.
Ou seja, fica o convite. Será que ainda não conhece o Museu Marítimo de Ilhavo? Não sabe o que está a perder. É que este museu, e neste museu em particular, existem pecinhas nas quais pode tocar, até subir nelas, imagino. Que é uma alegria, não é? Que ele olha, mas não toca. Que despertem em nós aqueles traumas infantis. Neste museu a experiência é diferente, é espetacular. Nuno, até à data, quais foram ou qual foi o melhor momento que pôde viver no Museu Marítimo de Ilhavo? Assim de repente, o que é que lhe vem à memória? Momentos felizes naquele espaço?
São vários, mas há um ano de 2017, dos 80 anos do museu, em que se criaram um conjunto de momentos de programação que se mantêm até hoje, como o Mar Film Festival, a Festa dos Bacalhoeiros, um conjunto de ações. Fizemos exposições com empréstimos de nacionais, uma exposição sobre a história trágico-marítima, fizemos projetos de comunidade de teatro de comunidade. E foi bom, e isso são coisas que...
Na outra ponta, pergunto eu, e dos piores momentos, ou melhor, qual é assim o maior medo de um diretor do museu, seja ele qual for?
O pior momento eu consigo identificá-lo bem, foi... o silêncio depois do encerramento pela pandemia. É um silêncio muito forte. Mas eu estava sempre ocupado por todos, por crianças, por visitantes, e custou-nos muito.
O silêncio, não é?
Custou-nos muito.
Connosco Nuno Costa, diretor do Museu Marítimo de Ilha, vai celebrar 84 primaveras com um programa de atividades que arranca hoje e vai durar até domingo. Nuno, da sua equipa, fazem parte mais ou menos quantas pessoas? Quantas pessoas são necessárias para fazer funcionar o Museu Marítimo de Ilhavo?
Somos 22.
Valentes, 20... pensava que era demais.
Pensava, 22, dos 22 temos 2-3 pessoas dedicadas à parte da investigação, portanto ligadas ao CIEMAR e à parte de arquivo também. Temos o tratador, o curador do aquário, temos o colega da manutenção. Eu e a minha colega da direção estamos dentro da conta, vários colegas da recepção, loja, livraria, postos de atendimento para gerir o museu com o aquário, o navio e para o novo espaço que inaugura no domingo às 6:30, o Centro de Religiosidade Marítima, que vai fazer parte do nosso museu.
Neste aniversário, Nuno dizia há pouco, não é, homenagear Cândido Teles, que outras pessoas, Nuno, estão na mira para serem homenageadas assim que houver oportunidade? Bastantes.
Nós não trabalhamos a pensar em homenagens.
Elas surgem
e foi isso, a doação do Sr. João Teles ao museu há 2 anos explotou um conjunto de ações, que foi o que fazer agora
com este presente,
não era receber e guardar, temos que ativar este património, e será muito por aí.
Como é que serão, na sua perspectiva, Nuno, em jeito de brincadeira, os museus no futuro?
Os museus do futuro são um bocadinho daquilo que nós já tentamos oferecer. São museus para ser vividos, são museus de pessoas para pessoas. São museus que contam histórias, que contarão histórias de alguém, ou sobre um conjunto de pessoas, e que serão para ser visitados, usufruídos, por pessoas que se vão identificar com aquelas, com aquelas histórias, com aqueles momentos, com aquelas memórias. Há muito a tendência do storytelling, haver alguma coisa para contar, e isso faz com que haja identificação do público com o património, com a memória.
Que o valorize, não é?
Sim.
Que dê o valor merecido, porque um dia, com um pouco de sorte, será alguém a contar a nossa história. Se fizermos alguma coisinha que mereça isso, se não, fica com os netos e os bisnetos. No fecho desta entrevista, porque o tempo passa a correr, Nuno, ainda temos 2 minutinhos. O que é que as pessoas não sabem sobre o Museu Marítimo de Ilhavo, que o Nuno e a sua equipa gostaria que soubéssemos?
Temos um conjunto de em reserva, 3 vezes mais objetos do que temos em exposição, por exemplo, porque o museu com 84 anos vai criando espólio, vai criando coleção, passa por vários momentos passou por vários momentos de transformação de si próprio e reformulação de si próprio, de museu municipal para museu regional, etnográfico, para museu marítimo de âmbito e cariz mais nacional, e objetos que têm todo o seu valor, como qualquer objeto, mas que pela razão temática e de coerência de discurso não fazem parte hoje das exposições permanentes, mas que estão guardados nas nossas reservas.
Não fazem hoje, mas farão amanhã certamente. Nuno Costa, connosco, diretor do Museu Marítimo de Ilhavo, 84 Primaveras. O concerto hoje é a que horas, Nuno?
Às 10.
Às 10 da noite.
Ainda tem vagas disponíveis.
As festas continuam sábado e domingo, o convite é para si, é para mim também. Vamos aproveitar e vamos celebrar o nosso património juntos. Nuno, foi um gosto tê-lo connosco.
Obrigado. Boa tarde.
Assim que nos ouve, obrigada pela companhia. Um ótimo regresso a casa, se for caso disso. Se ainda o serviço continua, que lhe corra muito bem. E voltamos também a ti, Fernando Martins, e aos estúdios da Terra Nova, claro, agradecendo, como sempre, toda a ajuda que nos dás na parte técnica para garantir que corre sempre bem cada edição do Chá das 5.
Terra Nova. Nova. Terra Nova. Feito com as cores do céu, para guardar junto.